Sarandi.
Minutos estão faltando para as 10, 27, faltando para as 10 no horário oficial do Brasil. Nós estamos em contato aqui na nossa programação do Conexão com o advogado Luiz Valdemar Albrecht, que vai falar sobre essa notícia que a gente trouxe há pouco aqui na programação do Conexão, sobre essa decisão do TRF4 que mantém a anulação da área indígena entre os municípios de Cacique, Doble e também Sananduva. Valdemar, obrigado por ter atendido aqui a nossa reportagem da Rádio Sarandi. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Sempre uma satisfação atender a Rádio Sarandi, com quem mantive sempre uma relação muito estreita.
O que significa, Valdemar, essa decisão do TRF4 nessa anulação da portaria do Ministério da Justiça que reconhecia como terra indígena esse local entre os municípios de Cacique, Doble e Sananduva? O senhor que foi o advogado que defendeu os agricultores nesta questão.
Essa é uma demarcação de terra indígena feita no governo passado, né, no governo onde era ministro da Justiça o Cardoso. E perturbava realmente e preocupava aquela região toda, né, que atinge aproximadamente 200 famílias, né, que vivem aí há muitos anos naquela localidade e de uma hora para outra foram surpreendidos aí com essa portaria. E aí o abalo foi extraordinário, né, porque atrás da portaria veio a invasão indígena. Aí os conflitos foram grandes, tiveram muito estresse de parte dos agricultores, que de uma hora para outra passaram a se preocupar que poderiam perder as suas propriedades adquiridas com muito sacrifício. E ali isso é uma região de minifúndio, né, onde as propriedades são pequenas, 10, 15, 20 hectares. É uma comunidade lá formada por agricultores, descendentes de italianos, alemães e outras etnias ali que estavam há muitos anos tranquilos, e da noite para o dia foram assaltados aí com essa notícia. Então, eu, como tive atuação no Brasil inteiro nessa situação de área indígena, tanto na Raposa do Sol, Chimbanque e outros, né, no Brasil, fui procurado por esses agricultores para ver, fazer uma análise da situação, e aí então resolvemos entrar com ação judicial para desconstituir a portaria. E aí demos há anos, né, conseguimos uma sentença do juiz lá de Erechim, juiz federal, mas por trás disso existem muitos outros interesses, são ONGs, né, que atuam transvestidos aí de defender interesse indígena, e que na verdade a gente não sabe bem quais os interesses, né, que circulam em torno dessas iniciativas. E aí veio as contestações de advogados de São Paulo, próprio Ministério Público Federal, enfim. E houve esse recurso, né, houve a sentença desconstituindo, e houve esse recurso ao TRF4, que num primeiro momento também causou espanto, né, porque isso caiu na Câmara na terceira turma, que é presidida pelo desembargador Favreto, e a gente sabe bem a politização dele com relação a esses assuntos. Tá? Só para ter uma ideia, ele foi aquele desembargador que deu aqueles habeas para o Lula. Então a gente sabe, né, da vinculação ideológica dele com essas coisas. E aí a coisa começou a ficar pesada no TRF4, porque ele conseguiu conquistar um voto, né? E aí ele votou mais uma outra desembargadora, aí votou uma terceira conosco, né? Aí teve que fazer a chamada Câmara Estendida, né, uma sessão extraordinária, convocando mais dois desembargadores, para compor, então, uma formação que possibilitasse o desempate dessa votação primeira, né, que foram 3, né, então foi 2-1, aí chama mais 2 para consolidar ou não aquela decisão. E aí, então, esse julgamento final aconteceu ontem, onde fizemos lá uma sustentação oral em defesa desses produtores e tal, e conseguimos esses 2 desembargadores que vieram para compor a Câmara Especial, da formação dos 5, votaram conosco, então ganhamos um placar estreito aí de 3-2, mas enfim, conseguimos manter a ação de anulação da portaria. Isso é uma segurança jurídica, é lógico, isso é, traz tranquilidade para a sociedade. As coisas mudaram de rumo, hoje não se pode mais conviver. Nós aí na região, por exemplo, de alcance da Rádio Saradi, no passado e atualmente, tivemos muitas situações constrangedoras com essas demarcações de terra indígena, em Ronda Alta, Três Palmeiras, interior de Liberato Salzano, lá e mesmo na região de Vicente Dutra, Nonoai, sempre aquele estresse, aquela coisa, e que a gente percebia que não era o indígena, na verdade, que estava em busca disso, né? Era uma coisa instrumentalizada por alguém de fora. E não foi diferente aí em Sanandu. A gente sabe que vamos ter que continuar esse embate porque eles não vão dar trégua, né? Mas, enfim, já estamos avançando bem no sentido de pacificar lá as relações naquela região.
Valdemar, nessa ocasião específica, essa é uma decisão do TRF4 definitiva ou ainda cabe algum tipo de recurso?
Não, ela cabe recurso ao STJ agora, né? Eles podem recorrer ao STJ, mas o TRF4 tem um respeito muito grande, né? A jurisprudência do TRF4, ela tem um peso eficacial muito forte, né? Então, nos ajuda isso também, né? Mas eles poderão sim entrar com recurso perante o Superior Tribunal de Justiça para discutir, e até perante o Supremo, porque a questão indígena ela é regulada pela Constituição, então cabe aí um recurso extraordinário também, se for o caso.
São dois fatores que apesaram, o senhor acredita nessa decisão? Por exemplo, quando se tem a informação de que os agricultores que ali estão tinham escrituras dessa terra há mais de 45 anos, e um outro fato, né, no entendimento da justiça que está se balizando nessa situação, pela Constituição de 1988, e estão levando em conta de que os índios não estavam na terra quando foi promulgada a Constituição de 1988. São os dois fatores determinantes para essa decisão do TRF4, no seu entendimento?
Realmente o que pesa aí nesse julgamento é o chamado fato indígena, ou seja, a presença física do índio lá naquele espaço geográfico na data da promulgação da Constituição. A Constituição trabalhou aí com data certa, é naquele dia. Mas aí tem outras questões, por exemplo, se não aconteceu um esbulho possessório de parte do branco e que impediu que o indígena retornasse, é uma situação bem complexa essa interpretação, mas o que levou em conta, na verdade, aí os votos favoráveis à nossa tese foi exatamente nesse sentido, né? E que não havia presença indígena ali no local na época da promulgação da Constituição e não há prova de que os produtores tivessem hostilizado esses índios para fazê-los sair dali daquela região em tempo anterior. É o chamado esbulho remitente. Então, quando isso não existe prova. Então, aí o tratamento é feito com base naquilo que nós chamamos dos aldeamentos extintos, né? Porque quando há aldeamento extinto, por livre e espontânea vontade do indígena, ele não pode retornar mais. Senão ele retornaria para o Rio, para São Paulo, para outros lugares mais nobres, né? Porque, na verdade, como a posse do índio é originária, é ancestral, por assim dizer, antes das codificações, ele ocupava todo o território nacional, então ele poderia escolher o lugar que quisesse ir agora. Né? Então, isso não funciona assim, ou seja, a Constituição, como diz, trabalhou com data certa, é aquele dia em que a presença indígena tinha que estar fisicamente sobre a área, para que ele pudesse reivindicar. Mas isso foi deturpado, né? Teve um período aí que foi deturpado. Não funcionou bem assim. Porque aí alegava qualquer fato lá, de que o indígena sempre guardou na cabeça o interesse e a vontade de voltar, mas que nunca voltou. Quer dizer, uma coisa assim muito efêmera, né? Nada concreto. Mas andava colando, né? Essas coisas colavam e você sabe como a Constituição diz. No artigo 231, que todo e qualquer documento que for emitido incidente sobre terra indígena é nulo. Então, aquelas escrituras que as pessoas têm, se for constatado que aquilo ali é terra indígena, ou posse tradicional, ancestral indígena, aqueles documentos não valem nada. A Constituição anulou aquilo. Então, em 1988, quando se fez a Constituição, esse pessoal fez um lobby lá poder constituinte e conseguir introduzir essas regras dentro da Constituição. E é difícil de tirar, né? Porque você sabe, para mudar a Constituição, tem coisas que precisa 2/3 do Congresso, então você nem sempre consegue, né, fazer essas alterações.
Muito bem, Valdemar, obrigado pela gentileza em prestar esclarecimentos aqui para a nossa audiência, até bem porque é um tema importante, né? A gente sabe que em muitos pontos do Rio Grande e a nível de Brasil existe uma situação semelhante a essa, e certamente essa decisão vai servir como balizadora também do TRF4, essa decisão promulgada ontem. Muito obrigado pela gentileza, o microfone da Rádio Sarandi fica sempre à disposição.
Muito obrigado.